seu encontro com os consultores da BMJ em podcast.
Sejam bem-vindos à edição de outubro do Salão Azul, podcast da BMJ de análise política. Como no fim de semana os brasileiros vão às urnas escolher prefeitos e vereadores, teremos um episódio especial para falar das eleições municipais. A apresentação é comigo, Érico Oyama, consultor de análise política do time de estados e municípios da BMJ.
E comigo, Raquel Alves, consultora de análise política do time federal da BMJ. O processo eleitoral desse ano ainda não chegou ao fim, só domingo, e só domingo é o primeiro turno, mas um ponto de consenso é que houve uma queda expressiva na qualidade do debate público, especialmente em São Paulo. Em duas ocasiões, debates tornaram-se palco para embate físico.
Você é um arregão. Você atravessou o debate esses dias para me dar um tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem.
Não dá pena.
Olha,
vai. Não. Nossos comerciais, por favor.
Polícia Federal vai prender o Ricardo Nunes, essa é uma promessa de campanha por causa das merendas. É, Polícia Federal mesmo, seu banana.
O senhor está divertido, corta o tempo, o senhor está excluído do debate. O senhor se retire, por favor. O senhor está excluído por decisão do apresentador.
Ainda em São Paulo, chegamos às vésperas do primeiro turno com um quadro de emparelhamento. Ricardo Nunes, Guilherme Boulos e Pablo Marçal estão empatados nas pesquisas e há um grande ponto de interrogação quanto a quem vai disputar o segundo turno. O presidente Lula, diferente do esperado no começo do ano, foi contido em suas participações para apoiar aliados.
Dia 6 de outubro é dia de votar no 13, é dia de votar no PT, é dia de votar nos vereadores que mais trabalham por você.
Por sua vez, o ex-presidente Jair Bolsonaro rodou o país e percorreu vários palanques. O tour, que parece, vai trazer resultado, com resultados expressivos para o seu partido, o PL. Além de fazer campanha para aliados, Bolsonaro também usou as viagens para mandar recados. Um dos destinatários dos recados foi o governador de Goiás, Ronaldo Caiado.
Fui contra governadores que falavam: fica em casa, a economia de ver depois. Governador covarde! Governador covarde! O vírus ia pegar todo mundo! Não tinha como fugir do vírus!
Aqui na BMJ, nossa cobertura das eleições é sem desfoque, sem ruído, e por isso convocamos um time de peso que vai consumir toda a sua rede de dados ao ouvir esse episódio. Nossos convidados são Ariel Calmon, coordenador do time de estados e municípios da BMJ. Seja muito bem-vindo novamente, Ari.
Obrigado, Érico, Raquel, um prazer estar aqui, muito contente com essa introdução, fiquei feliz de ouvir.
E quem vai acabar com sua rede de dados também é o Lucas Fernandes, coordenador do time de federal aqui da BMJ. Tudo bem com você, Lucas?
Olá, Érico, Raquel, Ariel, um prazer estar aqui nesse debate mais do que qualificado aí, destoando bastante dos debates de candidatos que a gente tem tido ultimamente.
E então vamos começar. Mas antes de começar, a gente vai fazer que nem debate. A gente vai explicar as regras do podcast de hoje. Primeiro, nós vamos dividir a nossa análise em três blocos. No primeiro bloco, nós vamos falar das capitais com quadro indefinido sobre quem vai disputar o segundo turno. Por exemplo, em São Paulo. No segundo bloco, nós vamos falar de cidades onde pode haver uma definição já no domingo, já no primeiro turno. E no terceiro e último bloco, nós vamos falar do segundo turno. O que esperar desse período que antecede a decisão em cidades que são cidades muito importantes no cenário eleitoral nacional. Vamos lá? Fica aí, não vai embora, a gente volta já.
Onde você estava no dia 2 de outubro de 2023? A BMJ estava transformando ações em resultados. Acesse o site lp.bmj.com.br/ onde você estava e entenda por que tem resultados que só nós conseguimos entregar.
Promessa é dívida, vamos começar o nosso primeiro bloco falando das cidades onde há um quadro total de indefinição, muitos empates, muitos candidatos com números próximos, especialmente na cidade de São Paulo. Ariel, começo chamando você para o papo. Se alguém falar que sabe qual que vai ser o resultado do primeiro turno nas eleições de São Paulo, é mero chute, porque nenhuma pesquisa é assertiva nesse sentido. Mas essa altura do campeonato, há poucos dias, poucas horas do segundo turno, quais fatores principais a gente deve levar em consideração para entender o que, que vai definir esse primeiro turno? São os indecisos? É o voto invisível? É o voto útil que ganha força no debate sempre a essa altura do campeonato? O que, que você destaca de mais importante nesse momento?
Bom, Érico, se a gente está nesse debate sobre apostas, e se a gente fosse apostar aqui, a aposta para o resultado de São Paulo seria altíssima, não é? Porque há uma indecisão entre três nomes. Guilherme Boulos, Pablo Marçal e Ricardo Nunes estão empatados na maior parte das pesquisas. Bom, o que muda a eleição agora? Três coisas principalmente. Um fato novo relevante, alianças significativas e a escolha dos indecisos. Vou começar por este último, porque em São Paulo há quase 4 milhões de eleitores sem saber em quem vai votar no domingo. É maioria de jovens, de idosos, de mulheres, e é esse eleitorado que de alguma forma pode definir o pleito de domingo. Hoje tem debate, a gente está gravando no dia 3, tem debate na Rede Globo, e os candidatos certamente focarão nesses grupos prioritariamente para conquistar o voto. Nas ruas, o que a gente vê é Ricardo Nunes mirando evangélicos, levando Tarcísio com ele, Boulos mirando periferia, o que para alguns pode ser um erro, já que, embora a mensagem de Boulos pegue, tenha ideologicamente um viés mais para a periferia, não conquista, e as pesquisas mostram isso. E o uso de Marta Suplicy também, tentando trazer um pouco do que foi o mandato da ex-prefeita. Marçal quer usar a sua expertise nas redes sociais, já que não teve tempo de televisão, inserções em rádio também nesse período, agora na reta final, e que os outros candidatos estarão no mesmo nível sem esse tempo. Então, a gente tem esse primeiro ponto de indeciso. Em São Paulo, a gente já pode ver esse fator de alianças significativas. Guilherme Boulos e Tabata Amaral lançaram manifestos com reunião de artistas, intelectuais, em prol dos seus nomes, cada um com seu grupo. Aí está o dilema, por exemplo, do voto útil. É esse ponto que Tabata Amaral tenta trazer como um fato novo para as redes sociais nesse momento. Tarcísio de Freitas, o governador do estado, quis trazer Bolsonaro para perto, ficou no vácuo. Bolsonaro foi a São Paulo, participou de campanhas no interior, mas não quis se envolver no apoio de Nunes. E Pablo Marçal puxou Ricardo Salles, foi recebido pelo ex-ministro do Meio Ambiente de Bolsonaro, que é do Partido Novo, que tem candidato, é a Marina Helena, em um jantar com empresários e nomes do setor financeiro para definir ali apoios e convencer os indecisos desse grupo, né? E aí, nesse eixo de aliança, há um conjunto de nomes vinculados ao ex-presidente que já declaram apoio a Marçal, como Carla Zambelli, Nicolas Ferreira e o vereador Rubinho Nunes.
E Ariel, só para jogar uma pimenta na sua análise, acabou de sair o Datafolha, a gente está gravando aqui o episódio no dia 3 de outubro, quinta-feira, às 4 da tarde. O Datafolha acabou de sair, é a primeira pesquisa que coloca o Boulos na liderança, com 26% dos votos, e a grande novidade foi que o Boulos oscilou um ponto percentual só, a Tabata Amaral cresceu, então não dá para dizer que essa intenção de voto do Boulos tenha a ver com a desidratação da Tabata, que era um movimento que a gente estava querendo captar, né, se de fato ia haver uma debandada da candidatura. A Tabata oscilou de 9 para 11, então cresceu ali nessa pesquisa. Agora, o grande destaque que casa bem com o que você trouxe é a queda do Ricardo Nunes. Perdeu 3 pontos em relação à última pesquisa, enquanto o Marçal ganha 3 pontos. O Nunes sai de 27, vai para 24 e fica empatado numericamente com o Marçal, que sai de 21 e vai para 24. Então, a gente pode estar vendo aí nesse momento essa debandada do voto bolsonarista. Boulos com essa estabilidade, né, que aparentemente a gente não vê ele oscilando desde o início da campanha. Então, acho que para a gente que está gravando na quinta, né, o que vale é a gente observar se o Lula vai estar presente em algum ato de campanha no sábado, né? Até agora não houve a confirmação, e isso pode ser ali um elemento para dar um impulso na candidatura do Boulos. E agora observar, né, se Ricardo Nunes cai e o Marçal cresce, um cenário que eu diria desesperador para o Bolsonaro. Né?
Deixa eu colocar minha colher nessa discussão, porque eu estava vendo informações de coordenadores da campanha do Boulos, E a minha expectativa justamente desse crescimento na campanha do candidato do PSOL na reta final por causa do que eles chamam de voto de chegada. Um retrospecto histórico de candidaturas da esquerda, do PT, embora o Boulos não seja oficialmente do PT, é que muitos eleitores migram para os partidos de esquerda nos últimos dias, últimas horas que antecedem a campanha eleitoral. Um ponto também que chama a atenção, que diferente do esperado, muitos votos do Lula ainda, por enquanto, não migraram para a candidatura do Guilherme Boulos. Entre os eleitores do Jair Bolsonaro, tanto em São Paulo, mas especialmente em outras partes do país, o Bolsonaro conseguiu ser um cabo eleitoral de maior peso. E quando eu estava estudando aqui para a gente conversar no podcast, me veio à memória uma aula de matemática que todo mundo aqui já teve, que é dos conjuntos numéricos, né? Números inteiros, enfim. A faz parte de B. Quando A faz parte de B, a gente infere que se o B se candidatar, vai pegar todos os votos de A. Mas com Lula e o Boulos, pelo menos, isso não se aplica, até porque política é uma ciência humana, não uma ciência exata. Só que essa transferência, que era mais aguardada em níveis maiores, ainda não aconteceu.
Érico, eu vou aproveitar que você mencionou sobre esse voto na reta final em candidatos de esquerda para dizer, especialmente em São Paulo, Boulos ele sempre despontou na pesquisa espontânea. Então, aquele levantamento dos institutos, onde os nomes não são apresentados, mas o entrevistado diz o nome que lhe vem à cabeça, o Boulos sempre aparece à frente. Então, esse é um ponto importante para a gente levar em consideração. E nessa última datafolha que Lucas acabou de trazer para a gente, Boulos permanece na liderança no levantamento espontâneo.
Bom, seja qual for o cenário, a verdade, gente, é que pesquisa sai, pesquisa entra, hoje à noite vai ter debate. Honestamente, só quando abrir a urna no domingo. Tá tudo muito confuso lá em São Paulo e eu não sei dizer o que, que é melhor, o que, que é pior, o que, que é mais provável, o que, que é mais improvável. Tá na cabeça do eleitor. Vamos ver o que, que o eleitor diz pra gente no domingo. A gente vai sair de São Paulo, que tem mais de 9 milhões de eleitores, é um pequeno país, a cidade de São Paulo, para uma outra cidade muito importante, de um estado muito importante do ponto de vista do cenário eleitoral geral, que é Belo Horizonte, em Minas Gerais. Belo Horizonte tem quase 2 milhões de eleitores e lá o negócio está muito mais embalado. As pesquisas estão muito mais confusas. Então, Ari, por favor, traz um pouco de luz para a gente poder entender e entender o que, que a gente pode esperar de domingo em Belo Horizonte.
Em Belo Horizonte, Mauro Tramonte, do Republicanos, Bruno Engler, do PL e Faúdo Noman, do PSD, compõem esse bololô ali no topo das pesquisas. O que eu quero chamar a atenção é justamente para os apoios que esses candidatos têm. O Mauro Tramonte, ele conseguiu unir o Romeu Zema, governador do estado, e o Alexandre Calil, ex-prefeito de Belo Horizonte, que foi eleito tendo na chapa o atual prefeito Faúde Noman do PSD, mas agora está apoiando o Mauro Tramonte justamente com uma promessa ali do Republicanos de ter espaço para se candidatar ao governo do estado em 2026. Bruno Engler tem o apoio do ex-presidente Bolsonaro, então ele carrega consigo todo esse núcleo bolsonarista e que tem figuras proeminentes nas redes sociais, especialmente em Minas Gerais. E Faúde Noman, que começou muito abaixo, esse desempenho dele de chegar agora, estar entre os três que podem, de alguma forma, vencer a eleição, está muito relacionado ao fato de que ele passou a ser conhecido. Então, o Faúdo Noman estava no começo dos levantamentos com uma inexpressiva intenção de voto e agora ele aparece entre esses três justamente porque passou a ser mais conhecido pelo eleitorado. E um outro elemento que eu trago para vocês, que é divisão da esquerda em Belo Horizonte, faz o voto útil começar a ser antecipado e eu acho que mais intenso do que em São Paulo. Rogério Correia do PT e Duda Salabeste do PDT estão dividindo a esquerda e com isso nenhum dos dois conseguiu um resultado positivo. Com isso, a gente tem os eleitores mais à esquerda migrando para o PSD com Faúde Noman, na tentativa de evitar Mauro Tramonte, que tem ali o apoio de Romeu Zema, que de alguma maneira está mais vinculado a Jair Bolsonaro, e Bruno Engler, que com certeza está vinculado a Bolsonaro. Então, esse cenário de Belo Horizonte mostra que, de alguma forma, mesmo que a polarização não esteja entre os três principais nomes, ela está no pano de fundo, de alguma forma, guiando a escolha do eleitor nesse momento.
Legal isso que você estava falando, Ariel, a respeito de que a polarização ela pode não estar na frente do palco das eleições, mas ela está, se não nos bastidores, pelo menos ali na parte de trás, ditando cada passo, né, nas grandes cidades brasileiras. Porque fato é, presidente Lula, todo mundo esperava que no começo do ano ele fizesse várias viagens, subisse nos palanques dos aliados, pedisse muito voto, e não foi isso que aconteceu. Muitas coisas aconteceram também que acabaram virando prioridade para o presidente Lula, mas a gente sabe que eleição é prioridade política, né? Então esperava-se um envolvimento maior, não veio. Eu arrisco dizer que, enfim, a gente está vendo aí as pesquisas, a gente está vendo as expectativas para a centro-esquerda não são as mais favoráveis, né? É claro que se o Lula, num cenário de vitória em São Paulo com o Boulos, seria uma grandíssima vitória, mas a expectativa para o PT, para a centro-esquerda, não é das mais alvissareiras, né? É uma expectativa até um pouco preocupante se a gente considerar que essa eleição é uma eleição que prepara terreno para a eleição de 2026. Então, assim, eu vejo muito Lula tímido, contido, inconsistente, muito porque o Lula sabe que, como não vai ser o grande campeão das eleições, foi preciso ter uma postura mais contida na campanha para não irritar nenhum aliado, né? Porque quando acaba a eleição, o barco continua navegando, o governo continua tendo que governar, as alianças precisam continuar sendo costuradas, e se você briga na eleição, depois para fazer as pazes pode ser um pouco mais difícil. Mas a postura do Bolsonaro foi diferente, como a gente falou na abertura do podcast, né? Ele pode ter sido um pouco mais tímido em São Paulo, mas fora de São Paulo ele trabalhou mais. Então eu chamo você, Lucas, para você fazer uma avaliação para a gente sobre esse engajamento do Bolsonaro nas eleições, se de alguma forma você vê que isso reforça a esperança do Bolsonaro de ter condições de disputar a presidência em 2026 ou de ao menos ser um player muito poderoso em 2026.
Bom, eu acho que depende principalmente de São Paulo também, né? Onde a gente está observando ali um racha da direita. O Ariel trouxe muito bem na fala dele, né, que o Massal ele tem abocanhado bolsonaristas fiéis para sua campanha e tem se demonstrado uma figura capaz de liderar e de alguma maneira, ao menos, diluir o comportamento desse eleitor bolsonarista, né? Então, talvez o que essa eleição esteja dizendo para a gente é que o bolsonarismo é um fenômeno que existe sem Bolsonaro e, principalmente, sem o controle de Bolsonaro. Então, eu acho que é uma eleição particularmente desafiadora para o Bolsonaro. Ele deve ir muito bem em alguns estados. A gente tem regiões ali, estados onde ele foi muito bem votado e tem conseguido colocar candidatos muito bem posicionados que vão chegar competitivos no segundo turno ou até mesmo com chances de vitória no primeiro turno. É importante destacar também que existe o cálculo para além das capitais e das grandes metrópoles, né? O Bolsonaro tenta expandir o poder do PL, principalmente de políticos conservadores em pequenas e médias cidades, olhando sobretudo para o Senado, né? Acho que é uma pauta que a gente pode até trazer depois, mas existe essa visão de longo prazo. Agora, por que essa eleição tem sido particularmente desafiadora para o Bolsonaro? É a grande eleição onde ele deveria provar que ele, quando aposta em algum candidato, consegue fazer a diferença, porque o Bolsonaro tem duas batalhas. A primeira é se safar da ineligibilidade e a segunda é não ser preso, né? Talvez não nessa ordem de prioridade. Acho que o primeiro é não ser preso e depois voltar a poder disputar a eleição. Mas quando os seus próprios aliados, né, como Ricardo Salles, Nicolas Ferreira, veem o Bolsonaro esvaziado, por exemplo, em São Paulo, um reduto eleitoral importantíssimo, uma capital que vai ditar ali o rumo e que vai ser amplamente noticiada, isso mostra que esses políticos não dependem do Bolsonaro e que eles podem contar com outras lideranças que não estão inelegíveis nesse momento e que talvez consigam construir um capital político mais coeso. Um ponto que eu destaco do Bolsonaro e que tem sido particularmente problemático para ele é a falta de fidelidade às lideranças, às alianças que ele conseguiu costurar. Esse era a grande reclamação quando a gente conversava no Congresso com deputados da base mesmo, mesmo, durante o governo Bolsonaro, né, muitos deles diziam, olha, é muito difícil ser base do Bolsonaro, a gente fica vendido em acordos, a gente não sabe como ele vai acordar, qual que vai ser o humor dele no dia seguinte, se ele vai mesmo apoiar ou não. O Bolsonaro, na presidência, foi muito inconsistente em 2020, foi um péssimo cabo eleitoral, foi um péssimo cabo eleitoral para além de prefeituras, né? Eu destaco aqui, ele não conseguiu fazer a Val do Açaí, né, que ficou famosa pelo escândalo de rachadinhas, não conseguiu tornar a Val do Açaí vereadora numa cidade de pequeno porte, e ele fez campanha para isso, né? Então, acho que essa inconsistência do Bolsonaro vai ser muito importante, e em São Paulo ele já sai derrotado. Se o Nunes chega no segundo turno, a despeito do Bolsonaro. Tem tido todo um debate na campanha se o Bolsonaro vai gravar uma peça ou não nessa reta final, se ele vai estar ao lado do Nunes, mas esse apoio chega tarde. Bolsonaro, quando cogitou se aliar ao Marçal, fez sinalizações, ele praticamente liberou o voto ao falar que o Marçal era um cara bem intencionado. Então, dentro de São Paulo, né, o Bolsonaro chegar nesse momento e apoiar o Nunes não significa muita coisa, então acho que isso é um problema. Por outro lado, quem se destaca e quem sai vitorioso, mesmo se o Nunes não chegar no segundo turno, é o Tarcísio. O Tarcísio, ele apostou contra o Bolsonaro em São Paulo, né? Ele foi orientado pelo Bolsonaro a não participar da campanha do Nunes, ele participou, teve uma postura muito consistente em relação a isso, né? E isso é muito importante na política, né? Mostrar que você não abandona os seus aliados. Vocês falaram na abertura, Bolsonaro tem, por exemplo, tá olhando para 26, né? Então tá criticando o Caiado, que tem despontado como presidenciável. Então, no momento em que ele poderia estar congregando, né, em que a gente teria ali uma chapa ali muito bem-vinda se viesse, do ponto de vista da direita, né? Se viesse Tarcísio e Caiado ali, né? Alguém do maior estado do país, outra pessoa ali do centro-oeste que dialoga bastante com o agro, teria tudo para ser uma chapa muito, muito competitiva em 26. E o Bolsonaro já começa a fazer críticas, né, como uma maneira de tentar manter o seu capital. Então, eu diria que é uma eleição onde ele já perdeu no maior colégio eleitoral, também não vai conseguir fazer um candidato competitivo no Rio de Janeiro, né, onde tudo se encaminha para uma eleição bem confortável do Eduardo Paes. Então, eu diria que é a pior hipótese. E correndo o risco de ser polêmico aqui, mas eu acho que vale trazer esse ponto, eu diria que para o Bolsonaro o melhor cenário em São Paulo seria a vitória do Boulos, porque ele teria alguém para conseguir criticar nos próximos 2 anos, né? Quem for eleito em São Paulo não vai resolver o problema da Cracolândia em 2 anos, né? Então, salvo ali um boom de popularidade, alguns tipos de políticas que ganhem uma notoriedade pública, ele teria ali um candidato para poder explorar contra, né? Mas no caso de Ricardo Nunes ganhando ou Marçal, eu diria que o Bolsonaro sai muito enfraquecido. E sobre Lula, só para dar os meus pitacos também, digo que ele foi além de uma postura tímida, ele teve uma postura inconsistente. E isso mostra também um ponto importante, que é o Lula, ele manda no PT, isso é inquestionável. Ele disse que a Marta ia ser a vice do Boulos e ele conseguiu isso, mas nem sempre ele convence o PT. Então, faltou o apoio do Lula em São Paulo? Faltou. Mas faltou o apoio do PT paulistano, né, que não abraçou 100% a campanha do Boulos. Tem muitos redutos eleitorais onde a família Tato é muito bem votada, onde vários políticos petistas costumam ter uma grande interlocução e não houve o abraço à candidatura do Boulos, né? Então, para além da postura inconsistente do Lula, houve também uma resistência do PT. Então, acho que é algo importante também para a gente observar. O fato de que o Lula ficou brincando de líder mundial nesses últimos meses, né, e desistiu de mergulhar de cabeça dentro da campanha, que era, quando a gente conversava no Palácio do Planalto no começo do ano, a grande aposta. Não, o Lula em 2023 focou no mundo, ficou falando sobre Ucrânia, ficou falando sobre Israel, 24 vai ser Brasil. Ele vai circular todas as cidades, ele vai fazer campanha, e isso não aconteceu, mesmo em cidades onde ele não estaria ali comprando uma briga tão ostensiva com candidatos de partidos da base governista, né? O Lula perdeu, por exemplo, uma baita oportunidade de usar as queimadas, as fumaças que abarcaram boa parte do país, para pelo menos fazer vereadores, né? Para estar ali em regiões afetadas pelas queimadas, conseguir trazer ali candidatos da vereância que poderiam fazer um peso nas câmaras municipais. Então, eu diria que é uma postura muito inconsistente e que pode resultar na repetição do que a gente teve em 2020 com com o PT não conseguindo eleger nenhuma capital, né? Que é um cenário ali bem difícil para quem governa o país, tem a máquina pública na mão.
Lucas, eu vou aproveitar que você mencionou PT inconsistente para trazer justamente o exemplo de Natal, onde nós temos um cenário também de indefinição: Carlos Eduardo do PSD, Natália Bonavides do PT e Paulinho Freire do União Brasil ali, sem saber quem vai ao segundo turno. Carlos Eduardo provavelmente está mais na frente nas pesquisas, então deve ir, mas o nome Natália Bonavides do PT em um estado onde o PT governa e não teve a presença do presidente Lula nesse primeiro turno. Então, é mais uma localidade onde houve essa briga interna no partido. O PT potiguar, de alguma forma, muito inconformado pelo presidente Lula não ter ido a Natal apoiar a Natália Bonavides, e há uma explicação possível para isso, que é justamente o fato de que Lula acredita que Carlos Eduardo do PSD vai levar essa prefeitura de Natal e não quer se indispor com o PSD de Gilberto Kassab. Há essa esperança de que, de alguma forma, em âmbito nacional, o PSD incorpore apoio ao governo do presidente Lula, e isso está acontecendo em Natal, mas a gente pode espelhar para uma série de outros municípios também, o PT abrindo mão para manter um candidato do PSD mais viável nessa expectativa de apoio posterior.
E com essa análise rápida do Ariel trazendo aí mais clareza sobre essa explicações, né, sobre essa conduta tímida do presidente, a gente vai encerrar o nosso bloco lembrando o seguinte, né, eleição nunca é só a escolha do candidato. Eleição nunca é só o voto do eleitor, né? Eleição, ela é só um dos elementos do fazer política, dos impactos da política. E mesmo a eleição municipal sendo aquela eleição em que o eleitor olha para o umbigo dele, para o político, a eleição municipal, ela é sempre uma espécie de test drive de início das grandes alianças, de medição para a eleição majoritária que vai vir daqui a 2 anos. A gente vai falar um pouquinho mais dessa conduta do Lula, da conduta do Bolsonaro, do que esperar no segundo turno, terceiro bloco. Mas a gente volta daqui a pouco, porque no segundo bloco a gente vai falar daqueles estados onde aparentemente não tem problema. Tem gente voando em céu de brigadeiro e vai ser eleito no primeiro turno. A gente volta já.
Alguma coisa acontece e as redes sociais são capazes de mudar toda a opinião pública de uma sociedade. Novos tempos precisam de novas soluções. Esteja à frente. BMJ Digital, seu serviço de monitoramento e análise inteligente das redes sociais e internet.
Voltamos com o podcast Salão Azul da BMJ para falar das capitais, onde há candidatos com chances de conseguir confirmar a vitória já no primeiro turno. A gente cita aqui o Rio de Janeiro, com Eduardo Paes, embora em trajetória de queda, como apontam as pesquisas. Em Recife, João Campos, tudo leva a crer que vai conseguir vencer já no primeiro turno. Em Salvador, Bruno Reis deve conseguir confirmar a vitória já no primeiro turno. E em Porto Alegre, o prefeito Lorenzo Pasolini, que é do Republicanos, também aparece ali no limite, mas com chances reais de conseguir vencer no primeiro turno. Ariel, queria chamar você para perguntar o seguinte: 2 desses nomes que eu citei têm intenções abertas de disputar o governo estadual em 2026. O João Campos, em Pernambuco, seria contra a atual governadora, Raquel Lira. E o Eduardo Paes, do Rio de Janeiro, do PSD, que tem a intenção de mais uma vez disputar o governo estadual lá em 2026. Na sua avaliação, os resultados que eles obtiverem já os credenciam, os fortalecem para conseguir serem competitivos na disputa ao governo estadual?
Bom, Érico, eu acredito que sim. Tanto Eduardo Paes, no Rio de Janeiro, quanto João Campos, no Recife. Os dois trazem um conjunto de elementos que, de alguma forma, facilitam muito a análise neste momento de que eles teriam um bom desempenho. Para Eduardo Paes, a gente tem o fato de um poder carismático gigantesco de Eduardo Paes, e isso é muito importante. Por vezes, nas análises, a gente despreza essa característica simbólica, mas isso tem se mostrado muito relevante quando a gente fala de Eduardo Paes no Rio de Janeiro. Um outro ponto é que provavelmente vencerá agora o pleito. O Eduardo Paes, que carrega no seu histórico, na sua carreira política, um conjunto de sucessos visuais do Rio de Janeiro, então gestão de Olimpíadas, gestão de Copa do Mundo, mudanças no porto e construção de complexos turísticos gigantescos que o projetam para todo o país. Então isso, sem dúvida, é um ponto muito importante. E há o fato de que no Rio de Janeiro, nesse momento, não há um outro nome com um protagonismo relevante que possa, de alguma maneira, bater Eduardo Paes numa candidatura ao governo do Estado. É importante dizer que a gente está falando hoje, 2 anos antes desse pleito de 2026, mas esse conjunto de elementos favorece muito Eduardo Paes por lá. No Recife, João Campos deve ser eleito com o maior percentual de votos na história do Recife. Se confirmar o que as pesquisas apontam, esse mais de 70%, ele vai, com certeza, ser eleito com o maior percentual na história. E isso é um fato muito significativo. Entra dentro da história dele, do seu capital, da sua carreira política. E eu quero trazer 2 pontos. Primeiro, ele tem um capital familiar, e isso é inegável, foi muito importante para essa estratégia de para onde ele está hoje. A campanha de João Campos começou, o período de campanha eleitoral autorizado começou justamente no aniversário de morte do pai de João Campos. Embora isso seja trágico, foi importante, um marco para o lançamento dessa campanha, e trouxe à memória do eleitor essa aproximação entre essas duas lideranças políticas. E depois, João Campos, ao longo do seu mandato na prefeitura, mas agora na campanha, explorou uma série de estratégias digitais, estratégias de comunicação que são repetidas em outras prefeituras dentro de Pernambuco, mas também em outras cidades. Eu quero destacar até que ele criou uma cartelinha de adesivos colecionáveis com imagens dele em diversas situações durante a campanha, durante o seu mandato. Então, isso de fato marca a figura de João Campos em Pernambuco. Agora, o desafio para ele vai ser Raquel Lira fazendo prefeitos em municípios do interior. É muito importante pontuar isso, porque Raquel Lira tem o seu berço político em Caruaru, ela teve uma votação expressiva por lá e ela traz ainda apoio a candidatos em Olinda e Jaboatão dos Guararapes, e isso pode, de alguma forma, fragmentar esse apoio consolidado de João Campos no futuro. Mas algo para a gente ver mais para frente.
Eu vou jogar uma pergunta e vou sair correndo para as montanhas. Essa semana eu li algumas análises sobre Rio de Janeiro, sobre Brasil, sobre Lula, Bolsonaro, nomes para 2026, e eu vi aqui a gente falando de Eduardo Paes candidato para governo, que é muito natural, e Eduardo Paes é do partido do Kassab, né? Um partido que não perde, que está numa trajetória de crescimento, de vitórias, e aí eu vi o nome do Eduardo Paes como potencial presidenciável. Eu queria saber o que vocês acham dessa ideia, dessa análise, dessa avaliação, dessa futurologia. Chances ou tem alguém viajando?
Pergunta de US$1 milhão, né? Quem vai estar na próxima campanha presidencial? E eu sempre costumo destacar que em outubro de 2017 a gente considerava o Luciano Huck como um potencial candidato à presidência, né? E a gente vai vendo como as coisas se diluem e é muito difícil a gente traçar mesmo muito perto das eleições. Diria que não acredito que o Eduardo Paes venha para a presidência. Acho que, em primeiro lugar, né, ele é um nome muito popular no Rio de Janeiro, e aí talvez, até fazendo um paralelo, né, com o que o Ariel trouxe e o que o Érico também abordou na abertura. Todas essas cidades, né, que foram destacadas como cidades com um resultado que talvez já venha nesse primeiro turno, estão apontando para a reeleição, né? Então mostra ali o quanto o brasileiro gosta de continuidade. Acho que um ponto em comum também em todos esses candidatos que estão muito bem posicionados tem a ver com uma boa estratégia de comunicação. Aí a exceção, eu diria, é o caso do Rio Grande do Sul, né, Porto Alegre ali, que foi vitimada pelas enchentes, e a comunicação de governo ali não foi muito boa, nem do ponto de vista estadual, nem do ponto de vista municipal, mas a gente vê, né, essa tendência muito forte para uma continuidade. Ao que tudo indica, Lula tende a ser candidato à reeleição, o Eduardo Paes disputa em partes uma parcela do eleitorado do Lula, né, ele é, como você mencionou, do PSD, vem de uma política mais de centro, mas um pouco mais atrelada ao progressismo em detrimento de uma pauta conservadora, né? O Ariel fala muito sobre esse carisma do Eduardo Paes e acho que boa parte disso deriva porque a gente pensa num carioca curtindo o carnaval, vem estampado o Eduardo Paes de chapéu Panamá na nossa cabeça, né? Ele é ali a personificação do homem carioca, eu diria, né? Então, inclusive ele tem enfrentado recentemente problemas com o eleitorado conservador, né? O que talvez faça com que o Rio de Janeiro vá para o segundo turno, apesar de continuar sendo um cenário improvável, é o eleitorado evangélico começar a migrar mais para o Ramagem, né? O Eduardo Paes, ele continua com uma larga vantagem em relação ao Ramagem, mas vem caindo nas pesquisas e isso vem muito em decorrência do eleitorado evangélico, né? Então, eu diria que é um desafio. Mas, sobretudo, eu acho que a gente imaginar o Eduardo Paes como um candidato à presidência destoa de tudo que a gente conhece do Kassab, né? O Kassab, ele gosta de estar no governo, não como cabeça de chapa, né? Ele é o atual Casa Civil do Tarcísio, ele tem ministros no governo Lula, a gente mencionou Salvador, o PSB, o PSD baiano, ele é aliado do PT, é um partido sem essa consistência ideológica, né, que em cada região consegue lidar com forças políticas diferentes. Então, me surpreenderia muito se a gente visse o Eduardo Paes vindo para a presidência, até porque ele tem um cenário que eu diria muito competitivo para Rio de Janeiro, né? Apesar de que é uma bucha governar o Rio de Janeiro. Não queria ter esse problema nas mãos, mas é muito provável, né, que Eduardo Paes venha para governo e não para presidência. Não seria a minha aposta.
Perfeito. Vamos ver, né? Aposta. A gente vê daqui a 2 anos o que vai acontecer. Mas já que você falou aí de carnaval, você falou de PSD baiano, aí eu vou chamar a Ariel para explicar para a gente a Bahia, né? Porque a Bahia, em 2022, foi essencial para a vitória do presidente Lula, todos sabemos disso. Mas a gente falando de grandes centros eleitorais, grandes cidades, capitais, o fato é que na capital, né, em Salvador, o favoritismo do Bruno Reis, ele reforça a força de um político que parece que está ali meio fora dos holofotes, né, mas que é um grande herdeiro de um movimento, né, do carlismo, que é o ACM Neto. Então, eu queria conversar com você para a gente tentar entender exatamente esse dançar das peças aí em Salvador, Ariel.
Você viu que eu não tenho medo do perigo, né, Raquel? Eu ousei em falar sobre política baiana na frente do maior analista político da Bahia, né?
Olha, muito honrado e agora com essa responsabilidade aqui. Bom, mas o que nós temos de Salvador? Bruno Reis está na liderança desde o princípio. Então, ele não pontuou nas pesquisas menos de 60% em nenhum momento. Isso é um ponto importante para a gente trazer. E uma outra coisa muito curiosa para a nossa audiência é que, há um tempo atrás, a mãe de ACM Neto disse que considerava Bruno Reis como um terceiro filho dela. Então, percebam a proximidade de Bruno Reis desse grupo político, né? Ele não é da família, de sangue, mas ele está associado muito, muito intimamente. Agora, é importante a gente entender que a cidade de Salvador não representa uma totalidade do que é o estado da Bahia. Há, de fato, uma imensidão. O estado da Bahia é gigantesco. Eu poderia, como baiano, falar aqui as glórias desse estado por muito tempo, mas o que eu quero pontuar é justamente que há uma preponderância da direita e, portanto, União Brasil, ACM Neto, na capital. Em municípios maiores no estado, esse protagonismo também aparece. Agora, quando nós partimos para o interior do estado, o que se observa especialmente nesse pleito é uma força do PSD. Então, o PT, que tem uma relevância muito forte no governo do estado, está muito associado ao PSDB neste pleito de 2024 no interior do estado. Vocês podem me perguntar, por exemplo, como que fica justamente essa questão do carlismo ou da influência de ACM Neto no estado como líder de um partido muito importante que é a União Brasil. Eu diria que renova a imagem e a influência de ACM Neto, mas não fortalece. Eu acredito que o que acontece em Salvador e essa liderança de Bruno Reis é o que se esperava para acontecer. O eleitorado de Salvador tem um perfil muito específico, então a gente tem essa característica característica de dissociação entre o que é o perfil da capital de Salvador e que, por vezes, não está muito ligado. A gente fala sobre racionalidade do voto, mas, por vezes, esse perfil não está ligado necessariamente a isso que a gente tem como racional, que é essa associação direta. Então, votou no Lula, vai votar no Geraldo agora em oposição ao Bruno Reis. Na verdade, a racionalidade do voto, nesse momento, para o eleitorado de Salvador, se expressa em uma série de outras ações de infraestrutura na cidade, de visibilidade das ações da prefeitura. Então, tudo isso, de alguma forma, compõe essa escolha do voto nesse momento em Salvador.
Então, com essa análise do cenário político na Bahia, encerramos o segundo bloco.
Salão Azul, um podcast BMJ.
Voltamos para o nosso Salão Azul para encerrar a nossa conversa sobre eleição. A gente agora quer lançar... Hoje eu estou lançadora de perguntas. Agora a gente vai lançar a pergunta que é... Vamos fazer futurologia! O que muda no onde vai ter segundo turno? O que muda? Muda estratégia de campanha? Muda estratégia de comunicação? Muda com quem eu vou focar mais para falar? Será que o Lula vai se envolver mais? Será que o Bolsonaro vai se envolver mais? Será que a gente vai ver as lideranças do Congresso, né? Eu tô falando de cúpulas, de grandes caciques se envolvendo mais, ou o Congresso já começa a voltar ao seu ritmo? Vamos lá, por favor, quero que os convidados tragam luz às nossas dúvidas.
Raquel, vou começar por aqui falando sobre a perspectiva local. Então, a gente tem que esperar, de fato, o resultado, a porcentagem, o número de votos e a composição das câmaras municipais. Isso vai definir a estratégia que quem foi para o segundo turno, de alguma maneira, vai adotar. Seja na busca por alianças ou percebendo que não vale buscar alianças, que vai ter que travar uma batalha solitária, ou se de alguma forma precisa rever uma estratégia em algum bairro, em algum grupo desse eleitorado. Então, eu quero trazer justamente essa mensagem para a nossa audiência, de que o resultado ali, o milimétrico, a quantidade de votos, a análise de onde esse candidato foi votado, qual grupo votou, os trackings que os partidos, as campanhas fazem em seguida com essa identificação de voto, vai definir muito a estratégia das campanhas nesse segundo turno.
É, muda tudo, né? Segundo turno é uma outra lógica, é mata-mata, é um candidato específico que você tem que mirar, né? Então isso já altera bastante a lógica. Do ponto de vista de condições materiais, isso também muda. Os dois candidatos que vão para o segundo turno têm o mesmo tempo de TV, tem a mesma quantidade de inserções também na programação, e antes da gente voltar para aquele debate se recursos tradicionais importam ou não, acho que a gente já teve boas pistas no primeiro turno de que importa sim, né? Basta a gente ver quem era Ricardo Nunes antes da campanha começar e quem é ele agora, né, ali disputando um espaço no segundo turno. Então isso vai ser bastante desafiador. Sobre participação de Lula e Bolsonaro, acho que vai depender muito, né? Uma das possibilidades do PT no segundo turno é Goiânia. O Lula colar a imagem dele numa candidata à prefeitura de Goiânia não é muito bem-vindo ali para aquela parcela do eleitorado, né? Um estado onde o PT foi muito mal votado, uma capital onde a gente não tem nenhuma tradição de governos de esquerda, né? Então acho que isso vai variar bastante. Outra coisa que varia vai ser o apetite dos partidos políticos. Lembrando que a gente tem 5.500 municípios, né? E 5.400 pelo menos vão definir as prefeituras nesse primeiro turno. Então a gente já tem um bom mapa do Brasil, quais partidos ganham, não ganham, partidos que vão fazer um número de prefeituras aquém do esperado e que vão precisar ali investir bastante nessas disputas de segundo turno para tentar virar algumas capitais, conseguir ali uma maior capilaridade da população. Acho que é um elemento para a gente ficar de olho. Para além de todo esse debate sobre alianças também, eu acho que isso dá algumas pistas sobre como o eleitorado se comporta, e aí queria trazer alguns recortes demográficos que talvez a gente veja, né? Eu já destaquei aqui, mas quero muito observar como é que vai ser o comportamento do eleitor evangélico. Eles têm sido ali determinantes em São Paulo e no Rio de Janeiro, né? Como eu já falei, Ramagem tem crescido no eleitorado evangélico, Eduardo Paes tem caído nesse segmento. Em São Paulo, a direita rachou, mas a gente viu as principais lideranças evangélicas falando contra o Marçal. Então, observar também como é que chega esse eleitor no segundo turno, se vier, por exemplo, Boulos e Marçal no segundo segundo turno, né? Já teve ali campanha contra dos pastores, e aí? Em quem que eles votam agora? Eles vão atrás, vão apoiar o Massal, não apoiam, então acho que esse é um elemento importante também. E é claro, quantidade de prefeituras, quantidade de vereadores. Isso tudo vai dar o tom do que a gente vai ver aqui em Brasília a partir de novembro. O Lula já está sendo pressionado por uma reforma ministerial, a gente deve ter partidos do Centrão sendo muito bem sucedidos em eleger um número de prefeituras, então essa pressão aumenta. A gente tem um cenário de disputa na presidência nas presidências da Câmara e do Senado, que vai acontecer em fevereiro do ano que vem. O Eduardo Lira está perdendo influência, né, capacidade de influenciar a candidatura dele, a candidatura do sucessor dele, né, Hugo Mota, não está fluindo tão bem quanto esperado. A gente tem, por exemplo, candidatos da Bahia, né, a depender ali de como sair o resultado de prefeituras no estado como um todo, esse vai ser um ponto importante também. E é sempre importante destacar, né, eu não considero uma eleição municipal como um terceiro turno. Se a gente parar para pensar, em 2016, o PSDB fez muitas capitais, né? Teve ali algumas manchetes falando, por exemplo, sobre Revoada Tucana, que era a volta do PSDB depois ali da hegemonia do PT, né? Foi bem no momento do ápice da Lava Jato, onde o PT estava atolado de escândalos de corrupção. E em 2018 foi a primeira vez que o PSDB não conseguiu levar um candidato para o segundo turno da eleição presidencial, né? Então, tem muita água para rolar também. É claro que a gente vai ter os vitoriosos, a gente vai ter os perdedores, isso tudo vai importar no jogo aqui em Brasília, mas até 2026 tem muita coisa para acontecer, né? Então, de tédio a gente não morre. A gente vai ter bastante coisa para falar por aqui.
Concordando com o Lucas e fazendo um momento mãe de Iná aqui, eu imagino que as capas dos jornais na segunda-feira, quando mostram o mapa de forças, quais partidos se deram melhor, provavelmente o mapa vai ser mais azul, vamos ter mais partidos de centro e de direita. PSD já citado, União Brasil, PL, eventualmente o PP. Isso significa que a esquerda segue fraca, ou deve continuar fraca na política municipal, o que não significa propriamente um enfraquecimento do Lula para 2026, porque como a gente já apontou aqui, o Lula tem uma força maior e mais representativa do que a esquerda como um todo, e os votos do Lula em várias cidades não migraram em sua totalidade aos candidatos que ele apoia, aos candidatos do PT e dos partidos mais progressistas. Bom, mas o resultado a gente vai saber no domingo, a gente se encaminha para o fim aqui do nosso podcast, e como é um novo costume aqui do nosso podcast, no fim de todo episódio, a gente ouve de cada candidato o que esperar para o próximo mês, que a gente deve ter como pauta no mês de novembro aqui no podcast Salão Azul. Começando pela Raquel. Raquel, o que você espera que vai ser notícia, que vai ser pauta ao longo dos próximos 30 dias?
Olha, eu sou ruim de aposta. Eu adorei que você chamou a gente de candidato. Foi muito legal. Mas olha, eu sou bem ruim de aposta, mas eu, sei lá, acho que a gente vai estar falando aqui das consequências da eleição. Não, acho que, né, a gente vai estar no iníciozinho de novembro, vai ter acabado de ter o segundo turno nas grandes cidades. A gente vai poder ter visto quem são os grandes perdedores e vencedores. Então acho que a gente vai estar ainda no rescaldo dessa eleição, porque afinal de contas, eleição é importante demais.
Lucas, qual que é o seu pitaco?
Olha, se o próximo episódio fosse no fim de novembro, eu ia falar eleições americanas. Mas como é no começo, a gente tem que aproveitar para falar de eleições, pô. De dois em dois anos, é a Copa do Mundo da política. Então a gente tem que repercutir aí o que aconteceu no segundo turno. Como eu falei, vai dar uma embaralhada no jogo político aqui em Brasília, né? Então a gente vai falar sobre os partidos que ganharam e também quem vai ter bala na agulha para pressionar bastante o governo até 2026.
Ari, no que você aposta que vai ser pauta nas próximas semanas?
Eu seguirei a linha dos meus colegas. Acredito que o aeroporto de Brasília vai lotar, os aviões vão retornar para a capital federal, justamente com diversos parlamentares que estavam em campanha, mobilizados nesse período eleitoral, agora retornarão e vão sentar à mesa em Brasília para analisar o resultado desse pleito e o impacto nas grandes políticas que, de alguma forma, guiarão a agenda do Congresso Nacional. profissional até o final do ano.
Bom, eu aposto que o Corinthians segue na zona de rebaixamento, mas como esse aqui é um podcast político, meu pitaco, e eu vou divergir dos meus colegas, é que a gente vai falar da regulamentação das bets. É um assunto que ganhou muito espaço na agenda nas últimas semanas e provavelmente no retorno das atividades do Congresso vai ser uma pauta que a gente vai trazer aqui para discussão no podcast Salão Azul. A gente, com essas considerações, encerra a edição desse episódio. Agradeço a participação do Lucas Fernandes, do Ariel Calmon também. Agradeço também a parceria com a Raquel Alves, que apresenta o podcast aqui comigo. E agradeço principalmente você, nosso ouvinte, que nos acompanhou até o fim. Até a próxima edição.